Agradeço, senhor presidente. A minha saudação a todos os índios, as índias que estão nas galerias. Trazendo um toque muito especial para essa sessão de hoje, assim como também a presença de conterrâneos de João Pessoa, que participa do encontro sobre direito do consumidor, encontro internacional. O tema que me traz à tribuna, senhor presidente, nesse instante é água, que é um tema que diz respeito a todo o Brasil. Mas antes, eu quero renovar um compromisso que eu já havia também tornado público, de votar contra a PEC 215. Essa é uma posição que tanto eu como o senador Aécio Neves firmamos, já tornada pública. Inclusive, conversamos muito com a senadora Marina Silva sobre esse tema. Então, fica mais uma vez reafirmado o compromisso deste senador, que fala também em nome do senador Aécio Neves, de votar contra a PEC 215, para que nós possamos preservar as competências do Congresso Nacional na política que o Brasil precisa de proteção, sem que se quebre, obviamente, a prerrogativa da Presidência da República nesse aspecto, que é o que está no contexto central da referida PEC. Eu já escuto desde já o senador Telmário e depois entro então no tema da minha fala, que diz respeito a preocupações do Brasil inteiro, muito particularmente do Nordeste brasileiro e do estado que eu tenho a honra de aqui representar, a Paraíba.
Senador Cássio, eu pedi a palavra, naturalmente, porque essa confirmação de Vossa Excelência acalenta com muita profundidade, pode Vossa Excelência acreditar nisso, essa ansiedade, essa intranquilidade que hoje os povos indígenas estão passando. Vossa Excelência me deixa muito feliz, porque Vossa Excelência é líder de um grande partido. Vossa Excelência tem como ajudar aqui no Senado a gente evitar esse avanço, que, se Deus o livre, a gente aprovar no Brasil essa PEC, você pode ter a convicção. É o genocídio do povo brasileiro, do povo indígena. Então, Vossa Excelência, hoje eu ganhei o dia em estar aqui nessa tarde, em ouvir, reafirmar. Esse dia eu tive encontro com os povos indígenas e pedi deles: olha, vamos embora trabalhar com muita paciência, com muita sabedoria, não vamos criar nenhum tipo de atrito, porque nós temos hoje muitos senadores que estão tendenciosos a nos ajudar nessa batalha. E citei o nome de Vossa Excelência. Obrigado. E Vossa Excelência, como líder do PSDB, e falando inclusive o nome do senador Aécio, Vossa Excelência, eu quero agradecer e quero parabenizar Vossa Excelência por essa atitude. Parabéns.
Senador Cássio Coelho Lima. Uma partezinha, só para registrar e também para dizer, o Senado tem buscado a cumprir o papel dele em relação à tarefa aqui com os povos indígenas e com o Brasil. Nós acabamos de aprovar a lei aqui que autoriza o governo federal para ajudar a resolver os conflitos de áreas, a indenizar aqueles que têm título, seja de governo do Estado, seja do governo federal, que está em terras indígenas. Então, eu penso que isso é um avanço e ajuda muito na solução dos conflitos. O Senado, do meu ponto de vista, viu, senador Telmário, não tem faltado aqui e num esforço conjunto dos partidos, das lideranças aqui, para a gente resolver. Porque o que nós precisamos no Brasil é de paz e solidariedade entre os povos e as pessoas. Obrigado.
Agradeço, senhor presidente, e também de forma muito especial ao senador Telmário Mota pelo aparte, pela referência. Podem ter certeza que esse é um compromisso que já havia sido firmado. Eu apenas aproveito a presença de todos vocês aqui para reafirmar aquilo que já havia sido dito, que votaremos não à PEC 215. Não vamos permitir que isso possa se transformar num risco para os povos indígenas do nosso país. Pois bem, o presidente Renan Calheiros hoje, senhor presidente, senador Donizete, leu o requerimento que todos nós, senadores do Nordeste, senador Elmano também é subscritor, signatário desse requerimento, que propõe a realização de uma sessão temática com data já marcada, dia 3 de dezembro, será uma quinta-feira, às 10 horas da manhã, e estão todos, desde já, convidados para que nós possamos discutir o problema do abastecimento no Brasil inteiro, mas muito particularmente no Nordeste. Convidados estarão os representantes do governo federal, Ministério da Integração, Ministério do Meio Ambiente, Codevasf, Denox, Sudene, Instituto do Semiárido, universidades federais, também, naturalmente, prefeitos e governadores, secretários de infraestrutura, secretários de recursos hídricos, a Agência Nacional de Água, claro, e as agências estaduais, as companhias de água e esgoto, enfim. Queremos ter esse plenário ocupado pelos senadores do Brasil e, se possível, a presença unânime dos senadores do Nordeste, porque não será apenas um debate de um tema, mas será, tenho certeza, que uma oportunidade de determinar um plano de ação emergencial e urgente. A situação é muito, muito grave. Eu tenho já bastante tempo de vida pública, 52 anos de vida, tenho as referências históricas dos grandes ciclos secos na região Nordeste, mas nada se assemelha ao momento que estamos vivendo. E acordamos com uma péssima notícia no dia de hoje, vinda da meteorologia, que o El Niño está mais do que fortalecido e, desde que o fenômeno do aquecimento das águas do Pacífico vem sendo acompanhado, será o mais forte de todos os tempos. E quando o El Niño se forma, ele representa, pela experiência e pela constatação da meteorologia, chuvas torrenciais no sul do Brasil, como vem acontecendo notadamente no estado do Rio Grande do Sul, pancadas de chuva no sudeste e seca severa no nordeste. Ocorre que a nossa região já está com um comprometimento alarmante da situação dos nossos mananciais, dos nossos açudes. Eu pedi para Flávio Romero, que trabalha comigo, junto com outros colaboradores, que pudesse atualizar os dados do acúmulo de água no Nordeste, e na média a situação regional é de apenas 6% da capacidade. Chama a atenção a situação de Sobradinho, com pouco mais de 2%. E nos próximos 10 dias, se não tivermos precipitação, simplesmente o lago de Sobradinho vai secar. São mais 10 dias para que Sobradinho possa chegar a essa situação. Na bacia, né, do São Francisco, Três Marias também com problemas, Itaparica com menos de 10%. No Ceará, o Castanhão tem 13% apenas da sua capacidade. Oroz tem uma situação um pouco melhor, com 35%. Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte, com 22%. E a situação da Paraíba é extremamente grave, porque temos no sistema Curemos Mais d'Água menos de 15%, Buqueirão, o Epitácio Pessoa, que abastece Campina Grande, e uma vasta região com menos de 14%. Engenheiro Ávidos, que também é conhecido como Buqueirão, em Cajazeiras, com 7%. Acauã, na região de Itatuba, 14%. Lagoa do Arroz, também de Cajazeiras, com 6%. O Açude do Congo, que é o Cordeiro, secou. Camalaú, com 15%. São Gonçalo e Souza, com 3%. Ou seja, confirmada a previsão da meteorologia desse período de ciclo seco, saúdo a presença aqui, ampassando o deputado Manuel Júnior, no plenário do Senado, nós teremos que tomar uma atitude emergencial. O plano A para o Nordeste sempre foi a transposição do Rio São Francisco. Aliás, a integração de bacias sempre foi uma solução usada no mundo inteiro. Quando se fala na Califórnia, por exemplo, a Califórnia nada mais é do que transposição de bacia. A cidade do Rio de Janeiro, pouca gente sabe disso, é abastecida por uma transposição. Mais do que uma transposição, no caso do Rio de Janeiro, se mudou por completo o curso do rio. São Paulo também tem transposição. agora mesmo com a crise do sistema Cantareira, foram realizadas obras de transposição. Então, precisamos garantir transposições para a interligação das nossas bacias hidrográficas, como já acontece em várias outras partes do mundo. Precisamos combater o desperdício. Em algumas regiões do Brasil, chegamos ao alarmante número de 70% de perda na rede. Entre a água que é captada, tratada e distribuída, se perde 70%. Quando você tem um percentual de perda de 40%, 45%, parece que é um número bom, quando nós poderíamos ter um esforço generalizado para diminuir essas perdas, com micromedição, com combate aos vazamentos, com os desperdícios que são praticados. Na Paraíba, por exemplo, diante de toda essa gravíssima situação, o governo do Estado, que investe milhões em propaganda, até agora não fez uma única campanha de conscientização junto à população, não tomou providências para combater os vazamentos e evitar todo esse desperdício. Ou seja, a situação é gravíssima. Nós estamos diante de uma tragédia anunciada, uma catástrofe de grandes proporções, porque, diferentemente, como eu já disse outras vezes aqui no Senado, do que acontece, por exemplo, em São Paulo, no sistema Cantareira, onde você tem chuvas que são bem distribuídas ao longo do ano, e essas chuvas mantêm vivo o volume morto do sistema Cantareira, porque o volume morto Cantareira vem sendo retroalimentado, ou melhor dizendo, vem sendo alimentado e se mantém naquele patamar de volume morto. No caso do Nordeste, a principal característica da região semiárida são as chuvas concentradas num período do ano, não tem uma distribuição ao longo do ano, e o nosso ciclo de chuvas começa agora. A partir desse final de mês de novembro, a partir de dezembro, janeiro, fevereiro e março. E a pergunta que eu tenho feito sempre é: se não chover, haverá o colapso completo dos sistemas de abastecimento? Vai faltar água. E precisamos responder com muita urgência quais as providências serão tomadas para atender a milhões de nordestinos que poderão ficar literalmente sem água.
Senador Cássio?
Pois não, senador.
Me permite uma parte?
Claro, com muito prazer.
Eu queria me somar à Vossa Excelência quando externa a preocupação com relação à situação crítica no que se refere à segurança hídrica do Nordeste.
Senador Mano, desculpe quebrar aqui.
Pois não.
Queria registrar aqui a presença de quadros de gestão orçamentária dos parlamentos de língua portuguesa, que estão saindo, são representantes do Timor-Leste, Cabo Verde, Portugal, Guiné Equatorial, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe. A gente agradece a presença, né, e parabenizam pelo curso que está sendo realizado na Câmara Federal, que é realizado todos os anos. Meus parabéns à Câmara e a vocês, que nos honram com a presença aqui. Obrigado, senador.
Realmente, senador Cássio, a situação é gravíssima. Inclusive, Vossa Excelência, por várias vezes, já tem demonstrado essa preocupação em pronunciamentos anteriores. Como hoje também passou por esta casa, nessa tribuna, o nosso nordestino, senador por Alagoas, Benedito de Lira, externando essa mesma preocupação. E nós vamos depois sucedê-lo falando sobre água. Realmente algo tem que ser feito, a situação é delicada, sobretudo quando Vossa Excelência chega aqui e mostra que a vazão do velho Chico, São Francisco, chegou aos níveis preocupantes, inclusive reservatórios, que Vossa Excelência externou aqui, e falando de transposição de bacias, integração de bacias. E eu já venho há algum tempo chamando a atenção para esse aspecto da necessidade de começarmos já agora a estudar a transposição da bacia do rio Tocantins para o São Francisco, ou seja, que comecemos a pensar, a estudar, fazer projetos de viabilidade, projetos técnicos de transposição de bacias do norte para o nordeste. E creio que é uma preocupação também externada no passado por outros nordestinos que passaram aqui por essa casa, principalmente senadores da Bahia, antevendo a essa situação que o Rio São Francisco chegou hoje. Então, creio que nós temos, inclusive, eu me congratulo até com a iniciativa de todos nós, senadores do Nordeste, em fazermos uma sessão temática especial para analisarmos a emergência que a região passa nesse exato momento. Então, Vossa Excelência, com a experiência que tem, homem que tão jovem governou a Paraíba, deputado federal, inclusive foi meu chefe como superintendente da SUDENE, onde realizou um grande trabalho, tem realmente um conhecimento de causa dos graves problemas da região, sobretudo no que se refere à segurança hídrica. Eu me somo a Vossa Excelência, parabenizo por trazer a esta casa, né, na tarde de hoje, essa preocupação e dando conta da realização no próximo dia 3 dessa sessão temática que vai discutir, vamos discutir a questão da segurança hídrica e emergencial porque passa a nossa região Nordeste.
Senador Cássio, senador Eumano, como a Amazônia daí da região do estado do Tocantins, onde corta o Rio Tocantins, me coloque que eu estou à disposição para ajudar a discutir isso. Não pensei na minha vida que isso era possível nem necessário, mas hoje tenho plena consciência que a transposição da bacia amazônica para o Nordeste, em especial do nosso Rio Tocantins com a soma do Rio Araguaia, é extremamente necessária e urgente.
Agradeço a parte do senador Eumano, como também a contribuição de Vossa Excelência, para que nós possamos fazer essa discussão sem preconceitos e as decisões devem ser tomadas sem paixão, com fundamento técnico. Mas quanto a essas providências emergenciais, eu já tenho sugerido, inclusive a bancada da Paraíba, tanto na Câmara como aqui no Senado, de forma unânime, já encaminhou expediente à presidente Dilma Rousseff, encarecendo para que nós possamos ter o terceiro turno de trabalhadores na transposição do São Francisco. A exemplo do que aconteceu na Copa do Mundo, quando se percebeu que o cronograma das obras de construção dos estádios estavam atrasados e não daria tempo para terminar os estádios para a Copa, o que é que se fez? Se trabalhou dia, noite, madrugada e os estádios ficaram prontos. Então é preciso fazer o mesmo, uma verdadeira operação de guerra para salvar milhões de brasileiros, milhões de nordestinos que poderão ficar absolutamente sem uma gota d'água. Não há precedentes na história do Brasil de uma situação tão grave na região Nordeste como a que está à véspera de acontecer pela previsão da meteorologia. É claro que nós vamos rezar, orar a Deus para que chova, mas não podemos apenas ficar nessa providência de fé e de confiança na providência divina. Temos que torcer para que chova e vamos rezar para que isso aconteça, mas nos prevenir com planos de contingência, com planos de emergência que começariam com essa intensificação do rito das obras do São Francisco, salvar o rio, que também tem problemas graves, preciso investimentos importantes no trato, no cuidado, não apenas do São Francisco, mas de tantos outros rios, né, do Brasil afetados, agora o Rio Doce, que praticamente morreu com essa tragédia que aconteceu em Minas Gerais, em Mariana, uma tragédia de imensa proporção, que não se sabe ainda todo o seu alcance. Perfuração de poços, trazer água de trem, como já aconteceu em outros momentos, com vagões próprios para transportar água potável. Tive uma informação através da Secretaria de Planejamento do Rio Grande do Norte, com o secretário Gustavo Nogueira, que foi meu auxiliar também na Paraíba, homem extremamente competente, qualificado, e com o Renato Cunha Lima, que trabalha com ele, que o governo do Rio Grande do Norte estaria adquirindo grandes dessalinizadores para dessalinizar a água do mar para poder levar para as regiões do interior. Então, nessa sessão temática, e eu caminho para encerrar o meu pronunciamento, senhor presidente, que tem por objetivo comunicar à casa, aos telespectadores, às autoridades, desde já, que serão todas convidadas, governadores, prefeitos, todos que já foram por mim mencionados, para que no próximo dia 3 de dezembro, é uma quinta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no plenário, tenhamos a presença do maior possível dos senadores, de preferência a unanimidade dos senadores do Nordeste e de outras regiões, para que não façamos um debate teórico, mas sim possamos definir ações concretas, ações práticas, ações que sejam efetivas ao socorrer essas populações que estão duramente ameaçadas desse colapso do abastecimento. Eu falo, por exemplo, em nome da cidade de Campina Grande, onde nasci, fui prefeito por 3 vezes, e há um temor, quase que um pânico generalizado, até porque se percebe uma omissão do governo estadual, como se o governador Ricardo Coutinho não tivesse nada a ver com o problema. É claro que ele, como governador, tem responsabilidades. No passado, fiz adutoras para Campina Grande. Ronaldo Cunha Lima, meu pai, também fez uma adutora importante para Campina Grande. Contávamos com a transposição para manter Buqueirão sempre cheio. Acontece que Buqueirão não vai receber água da transposição nesses próximos anos, porque a obra atrasou. E esse era o plano A. Todo o planejamento foi feito com Buqueirão, com Acauã, para receber as águas da transposição. Construímos as adutoras para a distribuição dessa água, mas, infelizmente, aquele que era o plano A com a transposição não vingou. É preciso fazer alguma coisa. É preciso o plano B, é preciso uma ação emergencial, e é essa convocação que estou fazendo a toda a sociedade. Aqui é um movimento suprapartidário, não há disputa política, temos que nos unir, temos que chamar a todos para que possamos nos debruçar sobre esse tema e garantir, naturalmente, uma solução emergencial para essa grave situação. Antes de concluir, eu escuto com prazer a senadora Ana Amélia.
Obrigada, senador Cássio Cunha Lima. Eu me associo às preocupações de toda a região nordestina, e Vossa Excelência, que representa aqui a Paraíba, não é diferente a situação em outros estados dessa região tão sofrida e destruída em muitas áreas pela seca prolongada. É uma situação contraditória num país continental. Eu tenho repetido aqui, enquanto o Rio Grande do Sul continua mergulhado numa das piores enchentes, o Nordeste está sem água. O Sudeste também está com problemas de oferecimento de água à população. Mas nós temos, por incrível que pareça, no Rio Grande do Sul, às vezes, uma cidade, Bagé, que já teve racionamento de água para os moradores da zona urbana. Então, é um tema que interessa a todos, seja por um lado ou por outro, essa questão da distribuição das águas. Como eu imagino que no seu pronunciamento já tenha referido que as notícias não são boas em relação às projeções que a meteorologia faz sobre o fenômeno El Niño, com impacto não apenas no Brasil, mas em outros países. Como nós somos um país agrícola, senador Cássio Cunha Lima, ainda mais graves poderão ser as consequências caso nós tenhamos uma redução da área de produção de alimentos, já que somos não só abastecemos o mercado interno, mas também somos os maiores exportadores hoje em muitas áreas, por exemplo, com a soja, com o suco de laranja, com café, com açúcar, que advém da cana, e assim sucessivamente. Então, a balança comercial da produção do campo é fundamental, mas depende basicamente das boas condições climáticas. Então, me associo como de uma região produtora de grãos e de alimentos à preocupação de toda a região Nordeste, e parabéns pela iniciativa de convocar aqui uma reunião temática, uma sessão temática para debater essa grave e aguda questão que é de interesse não só do Nordeste, mas de todo o país. Cumprimentos pelas iniciativas, senador Cássio.
Agradeço, senadora Ana Amélia, por sua participação, pelo seu aparte. De fato, havia feito o comentário sobre o fenômeno El Niño e precisamos, enfim, gerar toda essa união nacional, porque o problema não é do Nordeste, o problema é do Brasil, e teremos o Senado Federal cumprindo, mais uma vez, um papel relevante e destaque. E quero agradecer publicamente ao presidente Renan Calheiros pela presteza com qual ele agiu no sentido de marcar, dentro de uma agenda muito apertada, sobretudo com a proximidade do recesso, essa sessão temática. Agradecendo ao presidente e a todos que me apartearam, eu me despeço reafirmando o compromisso de votar contra a PEC 215, em homenagem a todos os povos indígenas e na luta para a construção desse Brasil melhor que todos nós queremos. Muito obrigado.